Somente nessa sexta-feira, os preços da soja subiram até 10 pontos no fechamento dos negócios na Bolsa de Chicago, e o mercado no Brasil sentiu um impacto muito positivo nos preços, nos negócios. E quem nos ajuda a fazer esse balanço é Vitor Caso, consultor de mercado da Venda na Hora Certa. Meu amigo, boa tarde para você, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo por aqui, principalmente nessa semana que me parece ser uma semana de boas notícias, Vitor.
Exatamente. Muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos aí. Uma semaninha emocionante, né, Carla?
Emocionante, você viu que eu e o Guilherme a gente veio esquentando os motores para você. É clima, é calor, é incêndio, é petróleo, é Trump, é Vladimir Putin, é Volodymyr Zelensky. Aí você que se vire para juntar todas essas informações e dar uma resposta só para o nosso produtor. Continuam as altas no preço da soja, Vitor?
Uai. Depende, né? O Victor Agrônomo, né? Mas enfim, cara, acho que o que a gente está passando nesse momento, e essa é uma mensagem importante para o produtor, né? Ele é um estrangulamento logístico, principalmente. Você tem clima quente nos Estados Unidos, que pode virar um problema, você tem uma quebra consolidada na Europa por clima, isso é uma coisa, mas o que traz esse prêmio de risco a mais são os estrangulamentos logísticos no Mar Negro, no Mar de Azov, no Mar Vermelho, no Estreito de Hormuz, causado por guerra, por conflitos, por ataques terroristas, né? Então, acho que se esses movimentos se intensificarem, a gente pode ver um prêmio ainda maior de risco para as commodities, de maneira geral, petróleo, a soja, todo mundo, né? E trazendo mais oportunidades, sim.
Bom, Vitor, você avaliou esse comportamento em Chicago? Já já a gente chega nos preços do mercado nacional, mas você avaliou esse comportamento das cotações em Chicago, esses patamares que a soja assume nesse final de semana, como um reflexo de uma combinação de fundamentos, fatores técnicos, ou a gente teve algo que pesou um pouco mais? Nós tivemos ainda uma demanda da China, mais uma vez, presente nos Estados Unidos, talvez não de forma tão intensa como nas últimas, mas com o relatório do USDA trazendo vendas semanais fortes para a semana encerrada em 16 de julho, ali mais de 1 milhão e 500 mil toneladas de vendas da safra nova China, com uma participação importante. Como é que você avaliou o comportamento de Chicago especificamente?
Chicago sobe, né, cara? E acho que a resposta certa não é nenhum nem é outro, né? É o caos consolidado em várias frentes. Mas, de maneira geral, Chicago sobe e está renovando a máxima desde maio de 2024, tá? A gente está exatamente no topo aí, a máxima em 2 anos, a gente pode falar praticamente, que a gente não viu o mercado aí nos 12,46, por exemplo. Então, é uma baita oportunidade. De um lado, a gente tem uma safra americana que não tem muita margem para erro e que está tendo esse erro com clima quente, seco. Até o relatório dessa segunda-feira, o USDA foi meio carinhoso ali em não trazer cortes, né, na condição de lavoura. Vamos ver se na próxima segunda ele reduz um pouco as condições de lavoura, porque o clima realmente deu uma esquentada, tem algumas regiões um pouco mais secas lá. Isso por si só, né, o mercado climático americano, que já traria volatilidade, já daria suporte a preços. A demanda da China também traz esse suporte a preços. O Trump confirmou, se eu não me engano, ontem também. Ontem teve tudo, né, cara? Ontem também ele
Sim.
confirmou que o Xi Jinping vai em setembro lá para os Estados Unidos, e eles vão ter esse encontro lá. Então, isso também é um fator positivo, né? Por si só, em outros momentos, se a gente for pegar no começo do ano, só essa notícia seria altista para o mercado. E agora a gente teve ela ontem também. E do outro lado, a questão das energias. A gente não pode esquecer que soja, milho, hoje em dia é energia, né? Não é só mais alimento,
Verdade.
mas os biocombustíveis entraram no jogo para valer. E aí, se o petróleo sobe, isso puxa etanol, isso puxa petróleo, isso puxa o biodiesel e, consequentemente, aí também o óleo de soja. Então, isso tudo junto vai fazendo com que o mercado suba e suba bastante. De novo, pouco de fundamento de oferta e demanda, mas um prêmio de risco muito alto relacionado aos conflitos que a gente está vendo.
Vitor, você citou a questão climática, né? Você conhece de perto e in loco a safra americana. Como é que você está avaliando o desenvolvimento até aqui diante das condições climáticas que o Corn Belt vem registrando? E eu te pergunto isso porque a gente está em julho, é um momento importante para a soja, mas agosto parece que é o mês mais crítico para a cultura lá para os americanos. Esse mês de julho para o milho, o mês de agosto para a soja. Mas como a gente teve um plantio que aconteceu mais aceleradinho e caminhou bem nesse início de safra, pode preocupar um pouco mais o julho, talvez, principalmente por conta dessas temperaturas um pouco mais elevadas lá no meio oeste americano?
Exatamente, né? Isso afeta bastante ali o pendoamento do milho, isso afeta também florescimento de soja, o pegamento de vagens, né? Temperaturas muito altas acabam trazendo um abortamento maior aí de flores e, consequentemente, uma redução no número de vagens. Mas a gente tem visto um clima que, assim, vinha muito bem, talvez até a primeira semana de julho. Várias vezes eu lembro que você me perguntou, né, cara, e aí, o clima não estava no radar, pelo menos tão forte como a gente vê nesse momento de mercado agora. E a gente tem algumas regiões, né, Minnesota passando bastante estresse climático. A gente tem aqui Dakota do Sul também sofrendo bastante, outros estados também que são importantes quando a gente pensa na produção de soja, que estão apanhando, vamos dizer assim, não só com a seca, mas também com o calor, né? E aí quando tem mais ou menos uma divisão, onde não está seco, está quente, né? E isso acaba sendo prejudicial. E é uma safra americana que não tem muito espaço para erro, mas se esse padrão se consolidar, os próximos 2 semanas aí, vamos colocar, né, mais 6 semanas, a gente pode dizer que a safra americana, vamos dizer que acabou, mas está livre do grande risco, que é o que a gente está passando agora. Então, se as próximas 6 semanas esse padrão de quente, seco, em algumas regiões se consolidar, isso pode trazer sim uma quebra relativamente importante para a soja, que não cresceu tanto. A área cresceu, mas a demanda cresceu, né? O acordo do Trump deu certo, então isso acaba gerando uma demanda artificial, mas que sustenta preços, né?
O Vitor, a gente está falando de um momento onde os preços sobem na Bolsa de Chicago e, consequentemente, para o mercado nacional, por fatores que são bastante voláteis e até um pouco frágeis, um pouco vulneráveis a decisões externas. E isso que traz um outro sinal importante também para o produtor brasileiro, um sinal de que ele tem que, de fato, ir capturando essas oportunidades, aproveitando esses preços, fazendo negócios, porque os preços podem perder força rapidamente daqui para frente. Com as mudanças
É,
que o
o que a
mercado
gente.
pode. Por favor, fique à vontade.
Exatamente, eu acho que assim, se a gente for pegar tudo que o mercado subiu desde o começo da retomada do conflito, o mercado subiu agora, vou colocar aí 130 pontos. Lá atrás, quando foi só o conflito, o mercado subiu na casa aí dos seus 100 pontos, mais ou menos. Então, não é uma conta certa, mas a gente poderia colocar aí 100 pontos de guerra, né? Tanto é que quando a gente teve o acordo de paz, entre aspas, do Trump, aí o mercado caiu 99 aqui, praticamente os 100 pontos. Então, 30 pontos talvez não é uma lógica perfeita isso, mas olhando o gráfico e pegando a sazonalidade do conflito versus o que a gente tem agora, a gente poderia dizer aqui que 30 pontos é clima que está puxando, que é uma volatilidade comum de mercado climático, e 100 pontos é petróleo que está carregando nas costas. Então, se a gente vê uma liquidação muito forte de petróleo, por um acordo de paz, por uma redução, né, no nível do conflito, e uma normalização, não precisa ser nenhum acordo de paz, mas uma normalização, né? A gente viu lá a Rússia e a Ucrânia no começo da guerra também trouxe um prêmio de risco muito alto, e depois a gente normalizou isso. Essa normalização poderia trazer uma realização de lucros e aí o mercado devolver parte desses 130 pontos de alta que a gente viveu aí.
Vitor, diante disso, qual é a orientação central para o produtor, além dele aproveitar o preço? Isso a gente já sabe. Tem que ver. Tá na hora de apertar o botão da venda, mas tem jeito certo para vender e tem venda na hora certa, né, Vitor?
Exatamente. Se a gente for pegar aqui sazonalidade de preço de várias praças aqui, Carla, olhando, por exemplo, para Dourados, Mato Grosso do Sul, a gente está trabalhando na máxima do ano, na casa de 125 dólares. Se a gente for pegar São Gabriel, R$ 125, né? Se fosse 125 dólares, seria ótimo. São Gabriel, R$ 127 também. Se a gente for pegar aqui Cascavel, também na máxima do ano ali, operando Na 130, R$ 131. Vamos pegar aqui outras praças também. Primavera do Leste, indo para a máxima do ano também de R$ 127. Sorriso, também indo, testando aí os preços de janeiro, mas subindo na máxima do ano na casa de R$ 120. Então, é o movimento e o que mais chama atenção é a velocidade com que o preço está subindo, ou subiu nas últimas semanas. Nessa semana, subiu mais um, R$ 2, dependendo da região. Mas, de forma geral, a maioria das praças a gente está renovando máxima dentro do ano. E aí fica aquela dúvida: se eu segurei soja até agora, não é um bom momento de eu fazer um parcial, fazer uma venda, né, tirar isso na frente um pouco, porque pode subir um pouco mais ainda até o final do ano, tem El Niño, pode atrasar plantio, pode essa guerra continuar muito mais tempo. Mas esse preço de hoje, ele me rentabiliza quanto, né? Acho que essa é a pergunta que o produtor tem que fazer. E para os grandes grupos, né, grupo familiar e tal, é talvez o tamanho da decisão que a gente vai estar fazendo. Eu estou fazendo uma venda de 10%, 20%, mas com certeza é um bom momento de aproveitar para fazer vendas tanto no disponível quanto no futuro, né, nos contratos a termo para o ano que vem, já provisionando caixa, casando relação de troca, quem está ainda em aberto, estava com muito medo do El Niño, alguma coisa assim, não vendeu nada, vende um pouquinho, aproveita, porque será que daqui 8 meses nós vamos ter tudo isso que a gente está vivendo? Espero que não, né? Mas vamos dizer que nada mude. O mercado provavelmente vai se normalizar a toda essa situação e esse prêmio de risco de hoje não vai estar no mercado daqui 8 meses. Então vale a pena, tanto para o presente quanto para o futuro, sim, a gente olhar para vendas, cara.
Victor, quero já entender um pouquinho sobre essas estratégias para safra 26, 27, mas eu queria entender também de ti, como é que os negócios aconteceram nessa semana da soja disponível? Eles foram mais destinados ao mercado interno? Eles foram mais focados na exportação? Que perfil de negócios o produtor realizou nessa semana diante de tão boas oportunidades que o mercado ofereceu?
Com essa puxada de preços aí, eu acho que a conta melhora um pouco para a indústria, melhora um pouco para também a exportação, e aí o produtor sai ganhando. Por mais que o ganho não é proporcional ao que o Chicago sobe, mas a gente vê sim o mercado andando bastante na última semana. No disponível, seja aqueles produtores que ainda, né, precisavam ali vender por logística para abrir espaço para milho, ou aqueles também que estavam olhando uma oportunidade melhor de mercado, acabam fazendo suas vendas nessa semana. Então, a semana positiva de negócios, cara, no disponível. E no futuro, produtor bastante tímido ainda, né? Tem eleição, tem El Niño, tem muita coisa. E o produtor fica na dúvida, mas eu acredito que é um bom momento de venda que a gente está passando para formar preço médio, para começar a formar de fato a receita da safra 26, 27. Mas sem dúvida é uma semana boa de negócios para soja, cara.
Essa movimentação para a safra 26, 27, eu, claro, né, eu aqui no, na minha posição de não ter uma soja, uma saca de soja para vender, nem uma tonelada de fertilizante para
Ainda.
comprar ainda. Já pensou? O próximo passo da Carla Mendes é virar produtora de soja e eu nem tenho cabelos para apresentar esse programa, Vitor Caso, pelo amor de Deus.
Eu desejo isso para você, cara. Vida
Entendi.
agricultora.
Entendi, tomara que sim. Ô, Vitor, eu vejo, assim, claro que é muito importante a gente avançar com os nossos negócios da soja 25, 26. O Brasil tem muita soja para comercializar da soja disponível, mas eu vejo como talvez mais importante ainda esse olhar muito cuidadoso e de oportunizar o mercado a seu favor do produtor brasileiro para a safra nova. Ele já sabe que as margens vão ser apertadas, ele já sabe que o custo está muito alto, ele já sabe que a logística vai. Eles já sabem de tudo isso. Então, quando o mercado dá essas estilingadas, não dá para perder. E se dá para fazer isso formando custos menos ruins, porque é difícil dizer custos melhores, né? Porque, de novo, eu não tô eu aqui sem uma tonelada de fertilizante para comprar, super simples, que deu uma folguinha nos últimos dias. Mas se a gente olha para isso, me parece até mais contundente a gente falar sobre a formação de custos, a garantia de margens minimamente saudáveis do que, claro, vai ser importante a gente olhar para a soja disponível, mas essa garantia da soja 26, 27 também tem a sua importância forte nesse momento, né?
Com certeza. E para o produtor que de repente já vendeu demais, quando coloca ali arrendamento, já fez um pacote com revenda e assim por diante, aí eu acho que a gente tem que olhar para esse Chicago que está batendo máximo de 2 anos, né? E de repente fazia um aput, um seguro de baixa. Mas vai ter El Niño, vai subir mais. Beleza, você vai vender soja melhor lá na frente. Se o mercado devolver esse prêmio de risco que a gente está passando hoje, a gente pode capturar esses ganhos aí lá na bolsa. Então, acho que a gente não quer ser pessimista, né, e desenhar o pior cenário do mundo, mas eu acho que olhando níveis de preço histórico, os cargos de 12 é bom, acima de 12 é melhor ainda, e numa máxima de 2 anos, tem que aproveitar as oportunidades, né, Carmen?
Não, não dá para perder. Vitor, eu sempre te pergunto isso: o que que a gente tem que olhar na semana que vem? A gente vai fechando julho, né? Semana que vem vai terminando esse mês, e aí a gente entra nesse agosto, que é também um mês de volatilidade para Chicago. A gente entra num mês de oficialização das chapas da corrida presidencial aqui no país, e aí vai ser mais um Deus nos acuda. Aliás, o dólar essa semana foi até caminhando com certa lateralidade, porque acho que também está esperando algumas dessas informações aqui no país. O que que a gente vai ter que olhar na semana que vem, Vitor?
Vamos ver se não tem furacão nos Estados Unidos, cara.
Não, esse final de semana a gente com certeza vai ter notícia. O Trump vai querer fazer alguma coisa. O Marco Rubio disse que o Irã está implorando por um acordo com os americanos, o Vitor Carlos.
Mas, enfim, brincadeiras à parte, mas agosto é o mês que tem bastante sazonalidade de furacão lá nos Estados Unidos, cara.
É
Então,
verdade, é temporada, né?
é temporada, então não vou dizer que tem, né, nos próximos 7 dias, até puxei aqui o negócio, não tem nada previsto de ciclones aqui para os Estados Unidos, mas fora isso, né, que seria um gás a mais na safra americana, eu acho que as atenções continuam muito voltadas aí para o estreito de Hormuz, para o estreito ali da saída do Mar Vermelho, que fugiu o nome agora, daquele nome árabe. Você deve lembrar,
Dificílimo.
né, cara, que você é
Não lembro,
jornalista, um
porque
nome difícil danado.
é dificílimo.
Enfim, para esses dois estreitos, porque eu acho que isso que deu um gás a mais ali é o fato dos Houthis entrarem, fazerem ataques ali
Ali
no
foi
navio também.
difícil, sim.
E essa seria uma nova fase, né? E o Oriente Médio, ele nunca é uma guerra isolada. O pessoal, ele gosta de trazer todo mundo para a festa. Então, tanto é que o Irã, ele não está atacando só os Estados Unidos, especificamente tentando se defender, ele está atacando os outros países ali. Ele tem os Houthis, tinha o Hamas mais ativo antes ali dentro da faixa de Gaza. Então, a guerra já foi por Líbano, por exemplo. Então, acho que o ponto-chave é a dimensão que isso vai tomar quando a gente pensa em petróleo e, consequentemente, aí nos preços de biocombustíveis e soja. E vale olhar para o lado do milho também, do trigo, cara, porque recentemente a guerra da Rússia e da Ucrânia, ela também ganhou uma nova fase, com os ucranianos atacando dentro da Rússia, né, instalações de energia e petróleo, mas também fazendo ataques no Mar de Azov. E com isso, a gente teve também, nessa semana, a própria Rússia suspendendo a exportação para alguns portos, restringindo a navegação no Mar de Azov, e com isso a gente vê, e atacando o porto de Odessa, né, a cidade de Odessa, para retalhar ali. Então, com isso, a gente vê aí o próprio porto de Novorossiysk, que também foi fechado pelos russos, né? E aí, se você pegar Rússia mais Ucrânia, eles competem em 30% da exportação global de trigo. E mais uma quebra que já é consolidada na Europa, que é o segundo maior produtor de trigo do mundo. Então, a gente vai trazendo um cenário muito complicado. O trigo que dá sustentação para o milho também, e acaba, né, puxando ali os preços dos dois lados, né? Você tem clima, que nos Estados Unidos continua importante, vai estar quente, seco, coisas do tipo, mas principalmente como que vão continuar de guerra no Iêmen e no Irã, ou se isso vai ficar lá só no Trade Hormuz. Então, acho que isso é o que continua no radar. E aqui, acho que é dia 15, 16, e vai sair os candidatos de verdade. E tá meio estranho, né, cara? Não tem muito vice,
É.
não.
Pois é.
Lula tá falando que é
Você
candidato, então também meio.
sabe, Vitor,
Vamos ver
que
se vai ter alguma surpresinha aí nessa eleição, porque tá complicado.
Eu acho que vai, tá? Eu acho que tem surpresa. Eu também acho que tá muito esquisita essa coisa, mas também não me surpreende muito porque os políticos brasileiros são muito conhecidos por terem o ego maior do que eles mesmos. Então a gente já sabe que a gente vai ter uma dificuldade ali de entendimento, de aceitação, né? De um se juntar com o outro. Não, então eu me junto com você, mas eu vou ser o presidente. Não, eu que vou. Aí a gente já sabe. Fora essa polarização muito cristalizada no país, então a gente tem pouco um espaço ajustado para uma terceira via, enfim. Então, de fato, seria bom, não seria? Então a gente tem um cenário quase que dado para as eleições, mas com um monte de hiatos ainda, e é só ali no meio de agosto que a gente vai entender. E pior, né, Vitor? Você dá pouco tempo para a população se decidir com um cenário completo. Até aqui, as pesquisas mostram a população opinando sobre o chefe de Estado tão somente. E as suas chapas? Quem serão os seus representantes? Quais são os seus programas de governo? Isso a gente não conhece ainda, embora a gente já desconfie de alguns, né? A gente está numa
Exatamente.
dificuldadezinha.
E, assim,
Agora
a
sim.
diferença de quem vai.
Tinha travado.
Diferença de quem vá para o ano que vem aí, não, acho que a gente precisa de mais responsabilidade com as contas públicas, né, cara? Porque tem algo muito errado aí. Quando o Tesouro está pagando mais que a Selic, essa conta não fecha. E a gente está bem próximo disso acontecer com a inflação. É mais um título do Tesouro de 8,5, 8,2, aí passa a Selic daqui a pouco. Então, algo de errado está no radar aí da economia, e mesmo com um título tão atrativo, né, historicamente, a gente só teve isso lá na época da Dilma, antes do impeachment, né,
Pois é.
e o Tesouro, mesmo assim, não conseguindo captar recursos, preocupa, né, não faz sentido.
É verdade. Bom, a gente vai ter bastante tempo para conversar sobre as eleições, o cenário fiscal e político desse país. Até lá, viu, Vitor Casa? Até o começo do ano que vem que a gente vai saber o que que vai acontecer com esse Brasil. Meu amigo, obrigada pela sua companhia nessa tarde de sexta-feira. É sempre bom a gente receber para a gente fazer esse balanço, um balanço positivo para essa semana, mas mantendo muitos alertas ligados para a semana que vem. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, viu, Vitor? Volte sempre. Semana que vem tem mais.
Obrigado, Carla. Obrigado a todos aí. Um bom final de semana.
Obrigada para você também. Bom, senhoras e senhores, a gente vai caminhando, portanto, para checar as cotações agora e ver na prática como é que os mercados terminaram o pregão dessa sexta-feira. Bolsa de Chicago na tela para você acompanhar os números conosco. Agosto, 12 dólares e 48 centes por bushel, 10 pontos e meio de alta. Setembro, 12 dólares e 49 pontos mais 25 de ganho. O novembro vai a 12,53, subindo 9,75. E o janeiro, 27, 12 e 66, uma alta de 9 pontos e meio. Preços do milho. O milho termina o dia lateralizado em Chicago, setembro, 4 dólares e 64 centes por bushel, 0,25 de alta. Dezembro e março fecham sem variação, respectivamente, em 4,87 e 5 dólares e 3 centes por bushel, e no maio, 5 dólares e 11, uma leve baixa de 0,25. Preços também do trigo no nosso radar. Esse caiu forte de novo. Tivemos essa explicação já durante aqui o Boa Tarde Agronegócio. Uma série de fatores, uma realização de lucros e a possibilidade de acordos ali na região do Negro para reabrir os corredores de escoamento de grãos. Setembro, 6 dólares e 78 centes por bushel. Dezembro, 6 dólares e 95. Março, 7 dólares e 11. E maio, 7 dólares e 18. E as baixas variando de 17 a 18 pontos mais 25. Preços do milho na B3? Milho na B3 com baixas também hoje de 0,05 a 0,5% de queda nos contratos mais negociados. Setembro, R$ 70,61 por saca. Janeiro, R$ 77,30. Março, R$ 78,50. E maio, R$ 77,37. Bom, a gente vai terminando aqui o Boa Tarde Agronegócio, mas já te convidando a continuar conosco, a nossa programação continua e a gente vai te trazendo o fechamento ainda dessa semana. A gente viu esses preços do milho em queda, mas o Gui explicou aqui durante o nosso programa vespertino que, apesar dessas baixas de hoje, altas de 4% em Chicago no acumulado da semana e 3% de alta no acumulado semanal na B3. Então também foi uma semana muito forte para os preços do milho no mercado brasileiro, dando espaço ao avanço da comercialização. Semana positiva, senhoras e senhores, semana de boas notícias.